Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Hertz. Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Motar morre no coito quando participava no segundo encontro organizado pelo Templários Grupo Motard. Candidatura Pensar Tomar 2017 do CDS-PP inaugurou a sua sede de campanha. Milhares de pessoas passaram no fim de semana pelo Barquinha Parque, numa afluência que levou mesmo a dificuldades de circulação de viaturas na vila.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, para esta segunda-feira, dia 12 de junho, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando geralmente nublado e com neblina ou nevoeiro no litoral centro. Vamos ter durante a tarde aumento de nebulosidade nas regiões do interior norte e centro e alto Alentejo, onde há também a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada. O vento vai ser fraco, vamos ter subida da temperatura mínima nas regiões do interior e subida da temperatura máxima. A máxima prevista para o dia de hoje, para Tomar, é de 38 graus, com o índice dos raios ultravioletas exatamente na escala máxima, no nível 10. As máximas previstas para as capitais de distrito à volta de Tomar, 38 graus também para Porto Alegre, 36 para Santarém, 38 para Castelo Branco, 34 para Lisboa, 33 para Coimbra e 28 graus para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz há uma hora. Tenha uma ótima tarde.
Sempre tão cuidada e perfumada.
Claro, vou à Wash City.
A Wash City?
Sim, é a nova lavandaria self-service. Dispõe dos melhores detergentes, higienizantes e amaciadores que cuidam de toda a roupa, até a mais exigente. Lá podemos lavar, secar e engomar. É fácil e económico. Também tens de experimentar. A Wash City está aberta todos os dias, das 7 às 23 horas, na Rua de Coimbra, junto à Padaria Rosa, em Tomar.
Lodes, a pensar em si.
São 13 horas.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodes sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Lodes existe a pensar em si.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendas.
Boa tarde. Hugo Jacob, 39 anos de idade, natural do Tramagal Abrantes, faleceu este sábado no Coito, quando participava no sétimo encontro organizado pelo Templários Grupo Motard, após ser agredido com um soco que o fez cair depois de uma briga com outros motociclistas. As causas da morte estão ainda por apurar na autópsia, que irá ser realizada, mas tudo indica que Hugo Jacob, que na altura estaria embriagado, terá falecido na sequência da queda depois de bater com a cabeça violentamente no chão. Assistido de imediato por outros motards e pelos bombeiros, o motociclista morreu à chegada ao hospital. Entretanto, o Templários Grupo Motar enviou à redação da Hertz uma nota onde dá as condolências à família do falecido, esclarecendo depois que ainda não se sabe a causa de morte do motociclista que era sócio do grupo. A nota refere também que o indivíduo envolvido com o Hugo não pertence nem à Harley Davidson nem aos Hell Angels, como alguns chegaram a referir. Fica também o agradecimento do grupo a todos aqueles que de alguma forma tentaram salvar Hugo Jacob. Os Templários Grupo Motard termina referindo que não tem nada a ver com a situação, bem como não se identifica com qualquer tipo de violência. A GNR tomou conta da ocorrência e já identificou também o agressor.
Rádio Web, a primeira a informar.
A candidatura Pensar Tomar 2017 do CDS-PP inaugurou no sábado a sua sede de campanha localizada na Rua dos Moinhos, número 31. A abertura do espaço contou com as presenças de vários candidatos às eleições autárquicas de outubro, destacando-se os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Tomar, Nuno Ribeiro, Silvio Brito, os empresários Faustino Ribeiro e José Maria Lebre e a candidata à presidência da Assembleia Municipal, Alexandra Figueiredo, assim como alguns candidatos às juntas de freguesia, pelo CDS. A ERTS esteve presente nesta abertura da sede e ouviu o candidato à Câmara de Tomar, Nuno Ribeiro, que referiu ser este um momento importante para o partido, mas particularmente para o concelho.
É um momento importante, não só para o CDS, mas mais para o Conselho de Tomar e para todos os tomarenses, porque esta candidatura é uma candidatura de cidadania de todos os tomarenses, não só do CDS. Aliás, nós mais de 90% dos nossos candidatos são independentes, são pessoas que têm, habitualmente costumam votar noutros partidos. E por isso acho que, em primeiro lugar, quem está de parabéns é a população de Tomar e não só o CDS, é a população de Tomar. O Pensar Tomar surge como a primeira abordagem de um problema que nós temos vindo a assistir nos últimos 30 anos, que é a falta de planear. E planear é pensar, e não tem havido em Tomar. Nós precisamos de começar a olhar e resolver os problemas a curto prazo, mas começar a pensar a longo prazo e temos que, de facto, planear o nosso futuro e o futuro deste coletivo da nossa população. Nós estamos a trabalhar, portanto, no programa, as linhas gerais já estão definidas, sabemos quais são os problemas, por isso é que nós tivemos a ouvir as populações nas freguesias e acreditamos que é a partir daí que se consegue construir um programa e não ao contrário. Nós primeiro ouvimos as pessoas, ouvimos os problemas, ouvimos os empresários e ouvimos todas as instituições mais relevantes do concelho para depois perceber de facto quais são os problemas e depois arranjar o antídoto para resolver essas doenças.
A candidata à presidência da Assembleia Municipal, Alexandra Figueiredo, pelo CDS, falou também à reportagem da ERTS para referir, na altura, que a sede de campanha vai servir para a realização de um conjunto de reflexões sobre temas diversos de interesse para o concelho.
Estamos a pensar realmente desenvolver discutir algumas ideias, mas apresentando com uma reflexão teórica sempre na sua base. A partir daí, com certeza, haverá outras atividades, outros eventos. É um espaço relativamente pequeno, não é? Mas que naturalmente tem muito grande ainda para poder, dentro dele, não é? Para poder se expandir para a própria comunidade. Antes de avançarmos, seja para que plano, seja para que programa, necessitamos sempre de refletir. E acho que é aquilo que falta, é refletir, mas não num sentido político, refletir pensando realmente naquilo que são os problemas e naquilo que podem ser as necessidades e ao encontro daquilo que são aquilo que é a falta que este concelho possui em cada uma das suas freguesias, em cada conjunto de pessoas, em cada instituição, e como é que nós podemos interligar todos estes elementos, todas estas pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Por isso, Pensar Tomar é uma forma, é o nosso lema, de forma a nós podermos chegar às pessoas para que se possa refletir realmente aquilo que é o nosso concelho. Podemos começar logo pela componente do património, não é? Tomar é um ícone de património, é um ícone nacional. E acho que nós devemos começar exatamente por aí. Pensar também em Tomar como é que nós podemos transportá-lo da forma que ele é hoje para toda a comunidade e para fora, não é? E refazê-lo de forma a que tenha um conceito que possa ser transformado num produto e que esse produto possa ser ir ao encontro das pessoas, não só que estão residentes aqui em Tomar, mas aquelas que estão fora de Tomar, de forma a poder chamá-los também para poderem visitar, para poderem conhecer. Por isso estamos a falar de necessidades de desenvolvimento a nível turístico, começando pela componente do património, mas não só, também a componente da saúde, também a componente de desenvolvimento em termos de empregabilidade.
A candidatura do CDS-PP inaugurar então no sábado a sua sede de campanha. Jorge Manuel Farinha será candidato do CDS-PP à União de Freguesia de Casais Alviobeira e foi também apresentado neste sábado. Recorde-se, José Farinha, natural de Alviobeira, tem 54 anos. Tem um programa político para a freguesia, definido por um período de 8 anos, sendo que os principais objetivos passam por criar riqueza e, com isso, postos de trabalho, de forma a assegurar os jovens na terra onde nasceram. Pretende o candidato aproveitar também os recursos endógenos da freguesia, como sejam o ambiente e o património cultural.
Rádio Web, a primeira a informar.
Alexandre Horta, atual presidente da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, irá concorrer a novo mandato pelo Partido Social Democrata. A apresentação desta recandidatura realizou-se no sábado na sede da Associação Cultural e Recreativa da Póvoa, numa sessão que contou com as principais figuras do partido em Tomar, desde logo os candidatos à Câmara e à Assembleia Municipal e a diversas juntas de freguesia, mas também militantes, simpatizantes e amigos da candidatura. Com 44 anos, Alexandre Horta ocupa o cargo de presidente da junta desde 2013, período em que esta junta, recorde-se, ganhou 2 orçamentos participativos consecutivos, mas que ainda não saíram do papel. João Terreiro, o presidente da Conselhia do PSD, fez a primeira intervenção da tarde para abordar, entre outros aspectos, a questão da Escola Jardim de Infância do Fetal, que esteve na iminência de fechar, para referir o trabalho importante que é desempenhado pela oposição.
O trabalho da oposição é um trabalho muito importante. Não é só o dizer mal, não é aquele trabalho da oposição que tivemos por estes senhores que agora estão no poder. Porque estes senhores, quando estiveram na oposição, foi a política do bota abaixo. Foi a política do dizer mal, foi a política de não construir. E uma oposição quer-se construtiva e uma oposição quer-se de alguém que tenha ideias e de demonstrar a quem está no poder que era possível dizer que o caminho que estavam a seguir era errado. E aqui há um caso concreto, há vários, mas há um caso concreto que conseguimos vencer. Conseguimos vencer, e estou-me a lembrar do Jardim de Infância do Fetal de Cima. Na altura, o atual vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, um senhor chamado Cristóvão, que fala muito bem, que tem bons discursos, escreve muito bem no Facebook também, uns textos muito bonitos, mas esse senhor, na altura, tentou fazer e fez, e encerrou muitas escolas do Conselho de Tomar, nomeadamente aqui o Jardim de Infância do Fetal de Cima. Ele quis encerrar. Porque dizia e entendia que não havia condições e que o Ministério não permitia. Pois bem, o Alexandre Horta falou comigo, falou connosco, e apresentámos uma proposta clara, no sentido de pedir ao Ministério, à Direção-Geral, uma exceção para que pudesse abrir o Jardim de Infância. Fomos acusados pela gestão socialista da Câmara que era populismo da nossa parte, que estávamos a fazer, que era impossível, que isto não ia dar em nada, que era uma forma só de enganarmos a população. Pois bem, meus amigos, a verdade veio ao de cima. E o que é certo é que o Jardim de Infância não fechou. Porquê? Porque houve aqui alguém que lutou até ao fim, que foi o Alexandre Horta e a sua equipa, e todos nós, do Partido Social Democrata, quer na Assembleia Municipal, quer na Câmara, que fizemos força para que não encerrassem mais um estabelecimento de ensino.
Seguiu-se a intervenção do candidato à Câmara de Tomar do PSD, Luís Boavida. O candidato destacou, entre outros aspectos, o trabalho desenvolvido na junta de Além da Ribeira Pedreira, não resistindo a fazer uma promessa concreta a de que os orçamentos participativos são para executar.
E é, portanto, esta freguesia, para mim, e é isto que nós queremos potenciar, é feita de pessoas, feita de muita gente que nós gostamos, feita de muita gente que nos faz sentir bem aqui, e isto é mérito também, a freguesia tem potencial, mas também é muito mérito de um presidente de junta, de uma junta que tem feito um trabalho para as pessoas, tem feito um trabalho importante, quer na educação, quer junto dos idosos, apoiando as iniciativas que vão sendo tomadas aqui nesta União de Freguesias. É, portanto, com grande gosto que eu estou aqui hoje e queria deixar aqui uma promessa concreta para todos vocês, que é, comigo na Câmara e com a equipa que me acompanha, os orçamentos participativos, quando forem feitos, é para serem executados. Fazer orçamentos participativos para ficar com base de dados de eleitores não chega. É preciso fazer orçamentos participativos, que é importante, é uma iniciativa importante, mas tão ou mais importante é pôr em execução os projetos que os autarcas, como o Alexandre, promoveram, desenvolveram, apostaram em projetos que eles sabem que são importantes para a freguesia e logo para o concelho, e portanto mais importante fazer orçamento participativo é pô-lo a funcionar, desenvolver e executá-lo. Portanto, com esta promessa fica os orçamentos participativos, e tenho a certeza que as nossas juntas irão continuar a apresentar bons orçamentos participativos, bons projetos para orçamento participativo. Estes orçamentos participativos, estes projetos aprovados e vencedores são para executar, são para cumprir.
No final, a intervenção do candidato à Junta de Freguesia de Além da Ribeira, Pedreira, Alexandre Horta, começaria por fazer um breve balanço das obras e intervenções realizadas pela sua Junta nos últimos 4 anos. Falou depois do futuro, para dar conta daquilo que a Junta de Freguesia pretende, caso venha a ser reeleito, fazer no decorrer do próximo mandato.
Queremos que volte a ser um mandato virado para as pessoas, para ouvir as pessoas, saber ouvir a crítica. Só assim poderemos crescer e melhorar o nosso desempenho. Não temos a ilusão de ter feito tudo bem, cometemos alguns erros. Contamos com a ajuda de todos para os identificar. Só assim os conseguiremos resolver. A expansão da rede de saneamento básico é uma prioridade. A conclusão da ligação em alta desde o Prado até Tomar e a implementação do projeto de saneamento do eixo Sabrosa-Pova são fundamentais para a disponibilização do Navão. A conclusão do asfaltamento da Estrada Municipal 526 entre Prado e Valles, por terminar há 23 anos, é uma prioridade. A ligação entre a Carreira de Tiro e a Quinta dos Azinhais e entre São Simão e Cargueiros, esta em parceria, também estão na nossa agenda. O Val de Navão continuará a ser uma das nossas grandes apostas e uma marca a valorizar. A dinamização de forma sustentada das praias fluviais do Caldeirão, do Sobreirinho e das Lapas será um dos objetivos. A marcação de percursos pedestres de PTT e Trail vai ser uma realidade, julgamos nós, muito em breve. Estas estruturas e a pista de escalada, esta já conhecida nos roteiros nacionais da modalidade, poderão beneficiar da entrada em funcionamento do Centro de Natureza de Povo. A arqueologia e as grutas são outra atração deste vale. As escavações que decorreram no ano passado e as que irão decorrer este ano são exemplo de trabalho em parceria que queremos continuar, neste caso concreto, com o Instituto Politécnico de Mar. O Val de Navão e a sua importância, reconhecida por parte de especialistas nacionais e internacionais, na área das chamadas arqueociências, poderá servir para o desenvolvimento de um nicho de turismo científico. É uma ambição que temos. Noutro plano, iremos implementar percursos inclusivos que irão possibilitar o acesso a algumas cavidades por parte de pessoas com mobilidade reduzida e condicionada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila Nova da Barquinha está em festa até o dia de amanhã, terça-feira, com a realização das Festas do Tejo, o maior evento anual realizado no concelho, que decorre no Barquinha Parque desde a última sexta-feira. No certame estão presentes este ano, uma vez mais, dezenas de expositores de artesanato e tasquinhas, e não tem faltado a animação da rua, o teatro, a dança, o folclore, desporto, insufláveis e muita música. O programa contempla ainda marchas populares, pirotecnia e várias exposições. Milhares de pessoas passaram então no fim de semana pelo Barquinha Parque, numa afluência que levou também a que a circulação de viaturas na vila fossem dados momentos muito difícil, como já esta manhã explicava a ERTES o Presidente da Câmara da Barquinha, Fernando Freire.
Com muita afluência, aliás, enorme, no sábado, onde de facto, em termos de uma Barquinha, ficou completamente congelada em termos de trânsito. E também com a dinâmica depois ontem, nomeadamente com a questão das touradas, depois com as atividades à noite, muita dinâmica, muitos atos de comércio e, pronto, bom tempo, como convém para estes eventos, porque o Barquinha Parque é muito acolhedor e, de facto, depois com novas com as tasquinhas, com locais de atividade comercial, fica tudo muito mais arranjadinho. E, de facto, estamos em meio do processo, as festas, mas tem sido muito interessante, o número de pessoas este ano às festas do concelho. Hoje, com a envolvência, como lhe disse, também do Centro de Estudos de Arte Contemporânea, também das marchas populares e das associações de pais, nomeadamente do Palco de Santo António, porque estamos, nomeadamente, as marchas, o que requer sempre uma envolvência da própria comunidade, com todas as atividades da escola, e depois à noite com a Ana Lins, uma pessoa que é do nosso território, aliás, do concelho vizinho, que nos vêm dar o respectivo concerto e depois também com o fan-off a final do dia. Para amanhã, o grande dia, o dia do concelho, o dia do feriado municipal, com muitas atividades que começam logo mentalmente com workshops, com a apresentação dos alunos da Escola de Música e depois também a questão da parte religiosa. Isto é uma obra também importante, que é o dia do Santo Padroeiro, com missa em honra de Santo António, e à noite também a envolvência depois já num palco de água desde o salão. E por último, para encerrar as festas, a Orquestra Ligeira do Exército com fogo sincronizado. Vai ser um dia em cheio, no final de amanhã, para fechar em grande estas festas do Concelho de 2017.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começou na sexta-feira mais uma edição do Festival do Xíxaro e também da FAPIPA em Alvaiázar. O Conselho do Distrito de Leiria tem estado de portas abertas e assim vai estar até à próxima terça-feira, dia de amanhã, 13 de junho, dia em que também celebra o Dia do Município. Milhares de visitantes têm marcado presença nas diferentes iniciativas, num certame que tem vindo a crescer e cujo sucesso é notório, sendo que o rei é mesmo o Xíxaro. Já esta manhã, a Presidente da Câmara de Alvaiázar, Célia Marques, fazia para a ERTS um balanço da forma como tem decorrido a edição deste ano, destacando na altura o facto de que o modelo que tem sido adotado pelo município tem sido um modelo de sucesso.
A associação dos dois eventos do Festival Gastronómico com a Feira Agrícola Florestal Industrial Pecuária e Artesanato tem perfeitamente alavancado todo o tecido económico e empresarial, que era esse um dos principais objetivos desta associação, destes dois eventos. E isso tem sido notório, porque tem tido sempre uma participação muito grande da feira, a tenda da Mostra Económica, inclusivamente as duas mesas redondas que foram promovidas pela associação empresarial foram muitíssimo participadas, o que realmente nos faz concluir que foi um sucesso este modelo, que está a ser um sucesso este modelo e será com toda a certeza um modelo a replicar no futuro, pois pretendemos que todos os nossos empresários locais se envolvam, participem e compreendam a importância de se darem a conhecer e de se mostrarem neste tipo de certames. Por isso, penso que até ao momento está a ser uma mostra económica muito participada, muito visitada, inclusivamente a mostra pecuária, que este ano nós alterámos a localização do espaço da mostra pecuária e penso que nesse sentido também foi muitíssimo mais reconhecido o espaço, muito mais visitado. Todas as atividades do picadeiro municipal também foram bastante participadas, o que nos alegra bastante e que significa que o modelo é realmente um modelo a replicar nos próximos anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Milhares de pessoas têm assistido desde a noite da passada sexta-feira à iniciativa Fluxo do Mar, Rota da Luz, a decorrer até dia 18, todos os dias, entre as 21h30 e as 24h. O evento consiste num percurso multimédia que permite ao visitante deambular pela cidade templária, vivenciando o seu património, realçado pelas criações artísticas de luz e vídeo proporcionadas pelo Ateliê O Cubo, numa organização do município de Tomar e da entidade Turismo Centro de Portugal. São espetáculos de videomapping e projeção interativa a decorrer em simultâneo na Igreja de Santa Maria do Olival, no Complexo Cultural da Levada, Moinho da Ordem, Praça da República, Passos do Conselho e no Convento de Cristo, no exterior da Charola. Uma iniciativa que arrancou também com o arranque oficial dos lugares do Património Mundial da Unesco. Iniciativa então a vivenciar até ao próximo dia 18. E assim fechamos. Vamos ficar por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à antena da ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.